Jordan. Es Fabio Morín.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos o trabalho da 17ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Convido o nobre vereador Fabinho que faça a leitura do texto bíblico.
Eu te exalto, meu Deus, meu Rei, e bendigo o teu nome para sempre e eternamente. Vou te bendizer todos os dias e louvar teu nome para sempre e eternamente. Grande é Javé, ele merece todo louvor. É incalculável a sua grandeza. Uma geração apregou as tuas obras para outra, proclamando as tuas façanhas. Tua fama é esplendor de glória. Eu cantarei o relato das tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus terrores, e eu cantarei a tua grandeza. Difundirão a lembrança da tua bondade imensa, e aclamarão a tua justiça. Javé é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. Javé é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Que todas te agradeçam. Javé e teus fiéis te bendigam. Proclamem a glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar tuas façanhas aos homens e a majestade gloriosa do teu reino.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 16ª reunião ordinária, de 8 de junho de 2015, em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Coloco a ata da 5ª reunião extraordinária, de 11 de junho de 2015, em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Gostaria de pedir ao vereador Cício que assumisse a segunda secretaria, ausente o vereador Anilton Murari, por motivos de saúde. Gostaria de estar convidando o diretor de educação, Celso Ribeiro, presidente da Associação de Professores Municipais, Marli Sanzovo, professora Carmen, do Conselho de Acompanhamento Social do Fundeb, e membros das comissões técnicas do Plano Municipal de Educação. Pode adentrar, hein, ao plenário. Celso, pode chegar. Não havendo matérias a serem lidas no expediente de hoje, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela no máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas do assunto de interesse relevante à comunidade do Plano Municipal de Educação. Passo a palavra ao vereador Fábio.
Clóvis da Silva Cordeiro.
Boa noite, senhor presidente. Nós, vereadores, professores, diretores, pessoal que faz parte da comissão aí que está acompanhando o projeto. Bom, senhor presidente, Fiz algumas anotações aqui nas andanças aí pelo município. A gente vai ouvindo os afagos dos moradores que vai sofrendo, né? Vai sofrendo com a má administração, a palavra certa, correta, eu acho que é essa, né? E a gente vai ouvindo e tenta explanar aqui na Câmara para ver se a gente consegue fazer alguma coisa para melhorar. Primeiro assunto ali, vamos voltar lá atrás, lá no Maria Júlia, que é um Deus nos acuda, aquele Maria Júlia, a gente não consegue dar um parecer.
Vereador, só para concluir, hoje nós vamos falar do assunto relevante só o plano municipal de educação, na onde que o vereador Maurílio pediu vista do projeto, tá? Eu gostaria que o senhor falasse só relevante ao projeto municipal de educação.
Um pouquinho, deixa eu ver se eu tô... Então, eu vou encerrar, presidente. Deixa, vamos começar, depois a gente discute.
Maurílio Martelli.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, secretário de Educação, Celso Ribeiro, as professoras, diretora de escola. Presidente, eu quero dizer aqui, realmente, na reunião extraordinária que foi feita dia 11/6, eu pedi a vista do projeto, pedi a vista do projeto para que a gente desse uma olhada direito, porque houve alguns comentários, e eu pedi realmente para que fosse marcada uma audiência pública com os professores, com as diretoras, com a associação dos professores. E o prazo, a Vossa Excelência acho que usurpou da sua função. Por quê? Primeiro, nós tivemos uma reunião extraordinária na quinta-feira, dia 11. E a gente, quando pede vista de um projeto, a gente tem 3 dias. E na sexta-feira, o senhor, em nenhum momento, o senhor comunicou que a Câmara estaria de recesso na sexta-feira, dia 12. E aonde que eu teria que fazer o requerimento? E somente hoje, às 15 horas, eu peguei o projeto na mão. Como eu estive olhando o projeto lá, é um projeto para 10 anos, e a gente vê que o piso inicial de um professor é 900 e poucos reais lá. Eu sei que esse projeto não é só aqui em Jataizinho, isso faz parte no Brasil inteiro. Só que ali a gente não vê uma progressão do professor naquele projeto. E o prefeito mandou o projeto igual, tá, foi feito no governo federal. E a gente realmente, um pouquinho de tempo, inclusive eu estou olhando ainda, porque eu peguei esse projeto hoje, 3 horas da tarde aqui. E um pouquinho de coisa que a gente viu, que eu acho que precisaria a gente conversar para ver. Por quê? Porque cabe a nós aqui também, vereadores, juntamente, lógico, eu não sou da área da educação. Algumas coisas até perguntei para minha esposa, porque a vida inteira ela trabalhou na área da educação. E de repente a gente pode fazer uma emenda nesse projeto, para que venha lá na frente beneficiar o professor. Porque nesse projeto, eu não sei se cada um viu atentamente ali, eu não vi em nenhum momento alguma coisa que beneficie o professor. Primeiro, já um salário desse eu acho que é uma vergonha. O piso. Então, na verdade, até gostaria, realmente, eu fui um que pedi a vista, para que conversasse, que viesse aqui, e para a gente entender mais, porque eu tenho certeza, talvez não só eu, mas alguns vereadores também pode até votar num projeto, mas está votando sem saber. Então a gente tem que falar a verdade. Não adianta, porque pediram um regime de urgência, só que mandaram o projeto aqui, não tem 30 dias. E não veio uma justificativa no projeto, nada. Só veio o projeto do jeito que o governo federal. E aí o que que acontece? Como aconteceu com a energia, porque hoje você vê os prefeitos reclamando aí que o governo federal repassou o compromisso para a administração estadual, municipal. E o projeto aqui é a mesma coisa. Então eu, sinceramente, eu, pouquinho que eu vi hoje, que eu peguei, aonde fala, das, que o projeto é grande lá, só que aqui veio só o projeto escrito, não veio as... Hoje que eu peguei ele completo aqui. E realmente eu gostaria de ouvir aí o Celso, secretário de Educação. Existe hoje aí a Associação dos Professores, que a Inalda faz parte, né, Inalda? A Marli, né? Então eu gostaria que vocês expusessem aqui, porque realmente eu não vi nada de progressão do professor. E outra. Esse projeto de lei aí é para 10 anos. Entendeu? Então, é um projeto que o governo mandou aí e simplesmente a administração copiou. E não colocou nada de progressão para o professor. Então, eu estou sendo sincero, eu não vi vantagem nenhuma. Tá certo? Então, presidente, eu quero dizer... E Vossa Excelência, eu tinha 3 dias e me entregaram o projeto hoje a cópia. À vista, eu tinha 3 dias. Então, muitas vezes, costumo dizer que a gente é oposição, quer atrapalhar, e não é. Nós temos que pensar na educação, para ver se realmente esse projeto traz benefício ou não traz. Se a gente... A gente tem que ter direito de ver, estudar, ver, conversar para entrar com a emenda. Não votar da maneira que o prefeito manda aqui, não tem 30 dias, regime de urgência e ninguém se discute o projeto.
Um minuto para concluir, então, vereador.
Eu quero deixar as minhas palavras aí. Eu acho que vai ter mais vereadores que vão fazer o comentário, né? E depois a gente vai ouvir aí, cada um que quisesse manifestar sobre o projeto, que explicasse. Talvez porque tem muito mais conhecimento do que a gente. Essas são minhas palavras, obrigado.
Jorge dos Santos Pereira.
Primeiramente eu quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Adilson, todos os demais vereadores, a população que se faz presente, em especial os professores que estão aqui hoje, onde vai ser discutido esse plano de ação da educação, que será um plano que terá uma duração de 10 anos, e tenho ouvido falar muito desse plano já desde o início do ano, onde o governo federal tem cobrado isso dos municípios, e nós sabemos que existe um prazo aí, que agora no final do mês de junho, os municípios têm que estar adequados a esse novo sistema, esse projeto, ele tem que ser votado até esse prazo. E na semana passada, quando veio o projeto aqui para a segunda discussão, eu e o vereador Alex e o vereador Gordo fazemos parte da comissão que deu esse parecer, e o vereador Maurílio levantou essa dúvida. E eu, no momento quando o vereador teve essa dúvida, eu já pedi para que fosse convocado aqui as pessoas que têm a condição de estar explicando aqui para nós, vereadores. É um projeto que tem mais de 150 páginas. Eu acho que para nós, vereadores aqui, mesmo que nós lêssemos todo o conteúdo, eu acho que nós não iríamos chegar numa conclusão o que realmente é esse projeto. Então, para que fosse tirada essas dúvidas, eu pedi para que o vereador Maurílio convidasse aqui o secretário de Educação, Celso Ribeiro, para que convidasse aqui a Marli Sanzovo, que é presidente da Associação dos Professores, e pessoas ligadas ao Conselho Municipal de Educação. Para que ficasse uma coisa clara, eu quero explicar só o porquê eu não poderia... pedir vista por ter Naquele momento, quando chegou o projeto aqui com regime de urgência, até o vereador Cícero falou que tinha chegado esse projeto, o pessoal da Câmara aqui, o Juliano, o João Pinto também, comentou, e eu, já que existia a necessidade dessa urgência, eu já sabendo dessa situação, porque nós ainda, nós estamos aqui, podemos votar o projeto hoje, mas tem alguns municípios ainda, secretário, que não conseguiu elaborar esse plano. Alguns não. Uma grande parte dos municípios, mais de 90%, acho que 9,1% conseguiu elaborar esse plano. Então é uma coisa complicada, e nós praticamente nem sentamos, tá? Pedimos para que a casa fizesse o parecer, para estar dessa maneira ajudando para que o município não possa ter aí prejuízos futuro. Educação é uma coisa muito séria, eu acho que é a coisa mais importante que tem na vida do município, do nosso país. Então, eu pedi para que essas pessoas viessem, que pudesse estar aqui comentando por que desse pedido. Porque aqui na Câmara, em outras câmaras, e de câmaras que eu participei, chegou o projeto aqui na casa que nós votamos. Naquele momento, o projeto era ideal. Só que, passado um tempo, o projeto que era para beneficiar algumas classes, já não foi mais viável. E, quando acontece isso, na sua grande maioria das vezes, sempre o culpado é a Câmara de Vereador, porque é na Câmara que vota esses projetos de leis. Então, para que amanhã ou depois não haja, daqui 2, 3 anos, de repente, a grande maioria dos vereadores pode não estar aqui, para que nós não possamos ser taxados de ter votado um projeto que pudesse estar aí criando uma falsa expectativa para uma classe, eu pedi para que essas pessoas, eu sei que houve diversas reuniões, encontros com profissionais da área, para que esse projeto ele fosse elaborado. Então, é o que eu sei. Eu acho que depois de tanta conversa, de diversas reuniões, eu acho que as pessoas que participaram não iria estar avalizando um projeto para que ele viesse na Câmara para estar no futuro aí prejudicando vocês. Então, com essa parceria, com essa vinda dessas pessoas que têm autoridade para falar em educação, eu fico tranquilo, porque se um dia for questionado desse projeto, eu vou ter um álibi para dizer. No dia 15 de junho do ano de 2015, teve a segunda votação, esteve lá pessoas aptas para poder estar falando desse projeto para que ele pudesse ser votado. Então é isso que eu tinha para dizer com relação a tudo isso. E nós vamos estar ouvindo o Celso, de repente a Marli, para estar colocando aí para toda a população. Não existe nada de complicado. Eu acho que isso é o mínimo que nós poderíamos ter feito. Até na reunião passada houve um questionamento, mas o prazo era um prazo que nós teríamos essa condição de manter essa conversa com vocês, que possa estar aí transmitindo para os demais vereadores, para a população que está ouvindo, para os demais professores. Eu sei que não foi todos os professores que participaram desse plano. E para que nós possamos aí poder estar fazendo essa situação de votar esse projeto, porque, como eu disse, 9,1% do nosso país está apto a regulamentar esse plano, que é uma cobrança do governo federal. Então, eu quero ouvir aí as explicações do professor Celso e algumas outras pessoas que compõem a educação, que possa estar explicando essa situação desse projeto. Muito obrigado.
Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, ao diretor de educação Celso que está aqui hoje, aos professores aí que fazem parte, que estão acompanhando o diretor de educação, que fazem parte da associação dos professores de Ataizinho, aos munícipes que fazem aqui presente e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração. Meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu só queria que fosse constado em ata que hoje é reunião ordinária e o senhor, na sua atribuição, entrou em desconformidade com o regimento interno e cerceou o direito do vereador Clóvis Cordeiro de usar o expediente, onde ele tem livre iniciativa para falar de qualquer assunto, porque já que vai ser votado matéria hoje, ele poderia estar falando de qualquer que fosse o tema, desde que relacionado a Jataizinho. Então, o presidente não pode cercear o direito de nenhum vereador do ato de legislar e defender as suas prioridades aqui em Jataizinho, que não é só o plano de ação dos professores. Jataizinho precisa de muitas outras coisas que não pode calar a boca de nenhum vereador. Bom, senhor presidente, essa questão de plano de ação aí dos professores a nível federal aí que está acontecendo, eu fiquei em dúvida em alguns aspectos, porque, na verdade, como disse o vereador Maurílio e disse o vereador Jorge, a gente vem um projeto para cá e posso falar com toda a franqueza, os 9 vereadores não sabem o que vão votar. Não sabem. Por quê? Por quê? Eu tô com a palavra, o senhor não pode me interromper.
Vossa Excelência, respeite todos os demais vereadores, siga o seu nome, não dos outros 8, por favor.
Vereador Alex,
então,
fala da sua pessoa.
Ordem. Fala da sua pessoa e não dos 8 vereadores, por favor.
Vereador. Eu quero saber o seguinte, teve uma reunião 2 dias do plano de ação, correto? Não teve essa reunião? Foi mais vezes. Foi instituído 3 vereadores para fazerem parte dessa reunião com vocês? Vocês podem informar quem foram esses 3 vereadores? Porque nós ficamos sabendo que foi chamado 3 vereadores para representar a Câmara e defender. Eu perguntei para esses vereadores que chegou em nós, esses vereadores não estavam nem sabendo disso. Porque um trabalha de dia. Quer dizer, os 3 trabalham de dia. E nós ficamos sabendo que foi anunciado nessas reuniões lá que os 3 vereadores foram convidados e nenhum fez parte. Então, eu acho o seguinte, isso é falta de respeito com a Câmara. Isso é falta de respeito com os 9 vereadores. Você ser convidado a representar uma Câmara e você não ir. Isso sim é falta de respeito. Agora, eu fico preocupado quando é um projeto dessa densidade, porque nós estamos vendo o que está acontecendo no Paraná. O que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo no Brasil inteiro. Então a gente não pode só questionar a questão da defasagem do salário. Mas a gente queria entender se vocês, que são os representantes legais hoje, que estão aqui representando a classe do magistério de Ataizinho, se vocês têm real condições de falar para a gente que esse plano que vai ser instituído aqui em Ataizinho para os próximos 10 anos está correto. E se vocês estão conscientes do que vocês estão fazendo para os amigos de vocês que vão estar à frente da sala de aula nos próximos 10 anos. Porque eu conversei com alguns amigos da área de contabilidade e eles me deixaram claro que há algumas situações na nossa cidade que nos próximos 10 anos vai complicar. Que alguns setores elencados, como por exemplo o magistério, há áreas que vão ter professores que possivelmente vão estar ganhando menos que o salário mínimo. Então eu não entendo disso. E não adianta eu ficar nervoso aqui falar que eu entendo, que eu tenho que ser humilde falar que eu não entendo. É melhor do que eu pegar para representar uma classe e não ir. Então essas são as dúvidas que a gente levantou aqui. Eu, o vereador Maurílio, o vereador Clóvis, o vereador Jorge. Essa é a preocupação nossa. Porque se os professores estão conscientes do que está acontecendo nesse plano de educação e eles estão contentes com isso, Beleza. Agora, a gente sabe que dentro do plano de ação tem vários outros segmentos dentro que vão envolver os planos contínuos para os próximos anos. O que nós achamos que foi um pouco assim distanciado é que, como um prefeito manda um projeto para cá que pode ser até os próximos 10 anos, a gente percebeu que não teve um impacto no final da gestão dele. Que ele está, como quem diz, ele está jogando a batata quente para os próximos prefeitos. Então a gente quer saber de imediato o que esse plano de educação vai ajudar os professores. De imediato, de curto prazo, para amanhã. O que, que esse plano vai ajudar os professores do nosso município? O que, que vai ajudar a educação do nosso município? Porque eu daqui a um ano e meio não estou mais aqui. Eu não sou mais candidato. Então eu quero saber o que, que a próxima Câmara daqui vai deixar de bom aqui para os próximos, que nós vamos votar para os próximos professores aqui. Daqui 10 anos, talvez algum aqui reelege. Ou não. Se reelege todos, ou reelege um, ou reelege nenhum. Mas vai ficar uma marca de alguma coisa, é igual o PPA. É igual a gente vota para os próximos 4 anos. Então essa é a preocupação. Agora, a gente tem uma preocupação também, o que vai ser feito de imediato. O que esse plano de educação hoje, plano nacional, ele vai englobar, ele vai ajudar a educação do nosso município e os professores. Porque a gente sabe, já Jataizinho tem vários projetos educacionais, a gente sabe do trabalho, mas a gente quer saber da boca de vocês para a gente estar consciente do que está acontecendo. Então é isso que foram algumas dúvidas que a gente levantou sobre isso. Então a gente queria algumas explicações mais detalhadas e mais assim, mais afioradas, para a gente entender no mais no popular, que a gente não teve a chance de estar participando dessas reuniões.
Com a palavra o vereador Fábio.
Ô, senhor presidente, eu sou o último a falar hoje. O senhor pega a lista aqui. Vamos fazer um favor.
Com a palavra, vereador
Fábio. Não, foi pela ordem, presidente. Ô, presidente.
O gordo não falou ainda. Ué,
mas eu sou o último a falar, vereador.
Boa
vereador.
Noite, senhores
respeito,
vereadores.
Vereador. Respeito não, eu sou o último respeito. A falar hoje. Respeito. Eu sou o tá. último a falar. Você respeita.
Não, respeito não.
Que diferença que tem?
Não.
Boa noite, senhores vereadores. Senhores professores. Boa noite ao advogado conceituado, Dr. Jordão Rogatti, que se encontra nessa casa. Até peço desculpa aos professores, aos ouvintes da geração, mas vocês já estão acostumados já com essas coisas. Até época atrás, várias pessoas sempre trocavam, mas infelizmente a nossa Câmara Municipal é assim. O senhor Celso, eu acho que a maior dúvida até deve ser a projeção financeira, a preocupação dos vereadores. Mas eu acho, ao meu entender, é que nesse plano, que foi estipulado, é as metas que o governo deu para os 10 anos, né? E não a meta financeira. Eu acho que a meta financeira dos professores é no plano de cargo e carreira que é colocado. Mas eu acho que essa dúvida vocês vão poder estar tirando agora. O presidente da casa vai deixar a palavra para vocês. E ficam à vontade para poder estar explicando para os vereadores e para toda a população que está nos ouvindo. Passa a palavra ao presidente Adilson Gonçalves da Silva.
A palavra ao vereador Cícero.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero deixar meu abraço aí ao meu amigo, companheiro de serviço Emerson, que se faz presente na casa. Meu amigo Jordão, doutor Jordão. Ao diretor do Departamento de Educação, Celso Ribeiro. Bom, presidente, eu, desde a sessão passada, eu fui o primeiro que levantei a questão do pedido de vista desse projeto. Eu até comentei com o vereador Jorge que não precisava estar pedindo vista do projeto, que o projeto já teria que ser aprovado, já devia ter sido aprovado na quinta-feira passada, porque eu comentando com o vereador Jorge, eu acho que esse plano foi elaborado por pessoas competentes, pessoa que faz parte do dia a dia da educação, que eu até vou denominar os nomes, que são a Natália, André Muquim, Marli Sanzovo, Inalda, Ana Paula, Carmen Lúcia e a Frávia. Então, presidente, por isso que eu, desde o início, eu fui contra aquele pedido de vista, porque são pessoas que estão ali elaborando esse projeto, pessoas que estão ali lidando dia a dia com a educação, e nada mais ter uma pessoa por trás como o professor Celso, que faz muitos e muitos anos de frente ao Departamento de Educação. E jamais, eu acredito, que algum de vocês ia fazer alguma coisa para prejudicar os seus companheiros lá na frente. Agora, contra os vereadores que foi nominado aí lá, ou que deixaram de ir, eu acho que tem vereador aqui que está equivocado. Porque se nós todos, os 9 vereadores, têm o poder de voto, nós também temos o poder de acompanhar. E não precisa ser convocado ou chamado. Tanto é que teve uma audiência pública e não apareceu ninguém lá. Dos 9 vereadores não apareceu ninguém. Então isso é uma demagogia. Isso daqui, desde o começo, eu falei para o vereador Jorge lá atrás, quinta-feira, que é só para tumultuar, para querer levar o nome da instituição, Departamento de Educação, na lama, dizer que tem coisa errada, que vai prejudicar o professor futuramente. Eu, do vereador Cícero, vereador Laércio, vereador Fábio Polônia, vereadora Nilton Muralli e vereadora Dilson Gonçalves da Silva, presidente dessa casa, da nossa parte, eu respondo pelos 9. Eu acho que vocês estão aonde estão, porque vocês têm competência. Vocês têm competência para elaborar um projeto. Eu garanto que se algum de vocês tivesse dúvida, vocês recorreram ao nosso amigo aqui, Celso Ribeiro, diretor do departamento, e tiraram suas dúvidas. Então, professor Celso, eu confio em você, tanto é que faço parte da sua equipe, e confio em todos vocês que fez parte da elaboração desse projeto. E fica aqui o meu apoio e o meu voto favorável ao projeto, se for nessa data de hoje, no dia de hoje. Então quero deixar aqui meu boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Geração e todos os meus amigos que se faz presente na casa.
Convido o diretor de educação, Celso Ribeiro, que faça uso da palavra. E em seguida, a professora Marli, que é uma das membros da comissão e técnica que elaborou o plano. Com a palavra, Celso Ribeiro.
Boa noite ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Jataizinho, senhor Adilson Gonçalves da Silva, aos demais nobres vereadores e munícipes presentes e ouvintes da Rádio Nova Geração. Estou aqui como convidado dessa casa para explicar a metodologia da construção do Plano Municipal de Educação, acompanhado da minha equipe técnica, dos participantes das associações, dos professores, mais a associação do Fundeb, do CMDK e várias instituições do município. Eu queria só colocar antes um pouquinho, vou puxar um pouquinho. Surgiu alguma dúvida, mas eu não gostaria muito de entrar nesse detalhe, mas eu vou só explicar quando você falou do financeiro. E o Fabinho respondeu muito bem. O financeiro não está nesse plano. Esse plano são metas de trabalho e ações e estratégias. O financeiro é dentro do plano de carreira, aonde tem o piso nacional e aonde é efetuado negociações com a Associação dos Professores e o Executivo, como está acontecendo no Paraná, tá? Quando você não entra num acordo, acontece o que está acontecendo hoje no Paraná. E para não acontecer isso, o ideal, e sempre aconteceu com a associação anteriormente, que era presidida pela professora Carmen, tá? A negociação com o executivo e também com a professora Inalda e com a professora Marli, que hoje foi eleita pela segunda vez já na associação, eu acredito que ela sempre vai estar em defesa do interesse dos professores, visando uma melhor qualidade de ensino para o município. O que eu vou falar é sobre a metodologia do plano de educação. E eu gostaria que vocês ficassem muito atentos, porque eu vi várias pessoas, palavras de nobres vereadores colocando, onde está com um total desconhecimento mesmo, talvez por falta de informações e tal, também não vou entrar bem nesse detalhe, mas a hora que eu terminar de ler, tá, como foi feito, efetuado e trabalhado a metodologia, o tanto de pessoas e de instituições que foram, que colaboraram para a execução desse plano, aí vocês vão ver o trabalho, como é que ele foi comunitário, efetivo e sempre com o trabalho direto junto com a comunidade. E eu vou colocar umas datas também para vocês verem que essa data, quando foi para ser feito o plano de ação, nós começamos a fazer o plano nacional em 2013, as constituições. Depois veio o plano estadual e depois o plano municipal. Tá? Então, para o plano municipal, constituição da comissão coordenadora e constituição do grupo técnico de apoio e consolidação do plano municipal de educação, março de 2015. Estão vendo que está bem recente, né? Construção do diagnóstico, construção do documento base, março de 2015. Conferências, que seria a mesma coisa, ou conferência, ou audiência, ou consulta pública, uma das três, nós optamos pela primeira, que isso é orientado pelo FNDE, até 15 de abril de 2015. Finalização do documento base pelo grupo técnico com a sistematização das contribuições coletadas nas conferências, 16 a 23 de abril de 2015. Apresentação do documento básico para a comissão coordenadora e consolidação do documento do Plano Municipal de Educação, 24 de abril de 2015 a 30 de abril de 2015. Elaboração da minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Educação pela comissão coordenadora e revisão final, 1 a 8 de maio de 2015. Envio da proposta do plano ao Executivo e Legislativo em caráter de urgência, maio de 2015. Promulgação da lei até 24 de junho. Algumas datas que pode ser colocado, porque nós mandamos para o departamento jurídico e o jurídico que manda para vocês aqui para a Câmara e tal. Tá? Agora eu vou ler a metodologia. Depois dessa metodologia, tem as metas e as estratégias, que ela está no plano, que quando o Jorginho colocou, de 140 a 150 páginas. Se no final, que eu encerrar, eu e a professora Marli, da associação, vocês quiserem, isso está no plano já, eu estou aí com a transparência, com tudo aí, com a equipe técnica, para explicar, porque esse plano não é elaborado, eu sou o coordenador da equipe técnica. O plano é trabalhado com vários segmentos. Na maneira da minha leitura aqui, vocês vão ver que participam todos, educação especial, fundamental, ensino médio, mesmo que não é pertinente ao executivo, ao município, que é a educação infantil, né, a básica, até o primeiro segmento do fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, também você trabalha, só que você não pode colocar verbas em cima dele porque ele pertence ao Estado. O Estado tem que ser efetuado esse trabalho. Tá? Então eu vou começar a leitura da metodologia da elaboração do plano. O Plano Municipal de Educação é um instrumento de política educacional, não é meramente um projeto ou soma de projetos da educação escolar na rede municipal. O Plano Municipal de Educação caracteriza-se como um conjunto de reflexões de intenções e de ações que respondem às demandas da educação no município, centradas em estratégias de curto, médio e longo prazo. Vale salientar que não se trata de um plano de governo limitado a um mandato de prefeito, mas um plano de Estado com 10 anos de duração e institucionalizado por meio de lei municipal, articulada a uma legislação estadual e nacional. O artigo 214 da Constituição Federal torna o Plano Nacional de Educação decenal e obrigatório, que deve articular ações de todos os entes federados e os obriga a aprovarem por seus poderes legislativos planos estaduais e planos municipais de educação com igual duração de 10 anos, respeitando a Constituição Federal, LDB e Plano Nacional de Educação. Assim, é importante destacar que no artigo 8º da Lei número 13.005, de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação, se determina que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas nesse Plano Nacional de Educação, no prazo de um ano contando da publicação desta lei. A construção do Plano Municipal de Jataizinho seguiu todas as etapas exigidas pela legislação, contando ainda com a supervisão do responsável designado pelo Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, o senhor Aparecido de Sampaio Batista. Para quem não conhece, o apelido dele é Matão. Elaborar ou adequar um Plano Municipal de Educação exige um trabalho ágil e organizado. O trabalho a ser feito envolve conhecimento, levantamento de dados e informações, estudos, análises, consultas públicas, decisões, tudo com o objetivo de construir um plano coerente e capaz de definir com clareza o rumo que se pretende dar à educação do nosso município para os próximos 9 anos, pois o novo Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, vem vinculado à questão orçamentária, às metas e às estratégias do Plano Municipal. É importante ressaltar que o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, está diretamente ligado à execução do Plano Municipal de Educação, portanto aos programas do FNDE, que são destinados ao município na área da educação, são verbas federais, tá? Então ele é vinculado a esse plano de educação. Desde 2013, foram realizadas as conferências do CONAI, é o Plano Nacional, em todo o país. E nós também realizamos a nossa juntamente com o município de Açaí, em 21 de junho de 2013, com a presença da promotora de justiça e responsável pelo Núcleo Regional de Trabalho de Proteção ao Matrimônio Público do Norte Pioneiro, doutora Kelly Cristina Baena. Desde então, realizamos estudos e formações que foram feitas com especialistas do Núcleo Regional de Educação, do FNDE, CAPES, UNDIME, CT Paulista, Secretaria de Educação e Desporto, RC Educação Profissional, Instituto Governamental Municipal, Associação dos Municípios do Paraná, inclusive com o coordenador do Plano Nacional da Educação, da UNDIME, o senhor João Batista dos Reis, e o consultor em educação da Associação dos Municípios do Paraná, professor Jacir Bombonato Machado. E participamos também da audiência pública do Plano Estadual em Cornélio Procópio. Organizamos, conforme pedido do Ministério da Educação, os dois grupos, sendo uma comissão organizadora e outra comissão de equipe técnica. A primeira comissão foi composta por pessoas indicadas pelas instituições de ensinos estaduais, municipais, particular, APAE, conselhos municipais como Conselho Municipal da Educação, Conselho do Fundeb, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e Conselho da Saúde, Conselho Tutelar, Departamento de Educação, Departamento de Saúde, Departamento de Ação Social, representantes do poder público, da Câmara de Vereadores e da comunidade, através de ofícios, então foram enviados para todos esses segmentos. A segunda comissão, a da equipe técnica, é formada pelo diretor do Departamento de Educação e Cultura, como coordenador e representante dos segmentos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Fase 1, Educação Especial, EJA, são jovens e adultos, e administrativo. As duas comissões foram devidamente regulamentadas por meio de respectivas portarias. A comissão da equipe técnica se encarregou de realizar os levantamentos diagnósticos, pesquisas, estudos e enquetes sobre o município e a situação de sua realidade na área da educação. Esse trabalho foi realizado através de documentos históricos, documentos oficiais da LDBEM, que é o Plano Nacional da Educação, da Lei Orgânica do Município, Plano de Educação do Município, Constituição Federal, etc. Sites oficiais do IPARDES, do IPEA, do IBGE, do FNDE, do INEP e outros. Enquetes realizadas nas redes sociais, questionários nas escolas com alunos e funcionários. Após o levantamento de dados, digitação, organização de gráficos e quadros, foi realizada uma reunião com a comissão organizadora, que analisou as informações e assim discutiu-se sobre a realidade da educação do município. Após essas discussões, o documento foi enviado para a comissão da equipe técnica para prováveis correções e formatações. A comissão da equipe técnica também estudou as metas do governo federal, ou seja, as metas do Plano Nacional de Educação, e baseando-se em documento do MEC, da CED e alguns outros documentos modelos, construiu as estratégias no âmbito municipal para alcance dessas metas. Após esses estudos, reuniram-se novamente com a comissão organizadora para novas discussões e aprovações do grupo maior. Considerando também que esses tinham acesso à cópia do documento antes das reuniões, para discutir com a base e trazer sugestões de mudanças, acréscimos ou supressão, conforme apareciam as sugestões, essas eram estudadas e observadas à luz das leis vigentes, a fim de dar um retorno do que poderia ou não ser mudado. Após aproximadamente 6 meses de levantamentos, pesquisas e estudos com as comissões, realizou-se no dia 6 de maio de 2015, às 17h30, no CEPIC, a Conferência Municipal de Educação, para leitura, discussões e mudanças finais no documento. Todos tiveram acesso ao esboço do documento antes para que pudessem opinar com conhecimento. Realizada a conferência e acatadas as sugestões dos participantes, o documento retornou para a comissão da equipe técnica, que fez as últimas mudanças e formatação final, ou seja, o Plano Municipal de Educação, que foi encaminhado para o setor jurídico da Prefeitura, dar o devido encaminhamento. Lembramos ainda que para a Conferência Municipal de Educação foram convidados os segmentos representativos do município e a comunidade em geral, através de convites, redes e redes sociais. Dessa forma, considerando que foi oportunizada a participação de todos os segmentos no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação, inclusive da Câmara de Vereadores, que foi devidamente convidada. O Plano Municipal de Educação encontra-se devidamente legitimado e apto a tramitar no Poder Legislativo. Depois de todos esses trâmites, qualquer acréscimo, supressão ou modificação, se necessárias, somente poderão ser feitas pelos vereadores dentro de suas competências regimentais. Vale lembrar que após a aprovação do Plano Municipal de Educação, será instituído o Fórum Permanente para acompanhar o desenvolvimento das estratégias do plano e que a cada 2 anos haverá todo um trabalho de revisão e readequação do mesmo. Queremos ainda ressaltar que o prazo para que os municípios e estados elaborem seus projetos de lei contemplando as 20 metas com melhorias previstas no ensino público encerra-se em 24 de junho. Segundo o MEC, o município que não apresentar o seu plano em forma de lei estará excluído da pactuação nacional, o que implica perdas no repasse de verbas federais. Gostaria agora, com permissão do nosso presidente, passar a palavra ao presidente da Associação Municipal dos Professores de Jataizinho, professora Marli Sanzovo.
Marli Sanzovo.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Nova Geração, boa noite. O Plano Nacional de Educação é uma lei aprovada pela presidente Dilma em junho de 2014, onde municípios e estados devem elaborar e transformar seus projetos em lei, com diretrizes locais para o setor, contemplando o cumprimento de 20 metas com melhorias pelo prazo de 10 anos, revisado de 2 em 2 anos, para alterações. Empresas enviaram ao município propostas de assessoria para a elaboração do plano, com valor compreendido entre 7 a 20 mil reais. E o trabalho, coordenado pelo Departamento de Educação, na pessoa do seu diretor, senhor Celso Ribeiro, supervisionado pelo Núcleo de Educação, na pessoa do senhor Matão, cumpriu todas as etapas previstas em tempo hábil, com esforço próprio da equipe designada e representantes de escolas e segmentos da sociedade, não gerando nenhum ônus para o município. Diante disso, reforço a necessidade da aprovação do Plano Nacional de Educação, pois a negativa por parte desta colenda casa implicará em prejuízo de alta relevância a uma classe lutadora, digna, responsável pela educação dos seus entes, que são os aproximadamente 180 professores da rede municipal, refletindo consequentemente em seus lares, familiares e principalmente em alunos e na qualidade de ensino. É o momento de pensar como representantes de uma população que busca melhorias. Não é o momento de estabelecer guerras pessoais e políticas. É o momento de união em prol de uma causa nobre. Senhor presidente, nobres edis, face ao exposto e acreditando no elevado espírito de justiça que certamente norteia suas decisões, creio que levarão em consideração e aprovarão o projeto ora apresentado, tendo em vista o alto objetivo social do mesmo. Muito obrigada a todos.
Gostaria, em nome da casa, agradecer a presença do diretor de educação, Celso Ribeiro, Marli Sanzovo, que faz parte das comissões, a Carmen, enfim, a todos os professores aqui presentes. Coloco segunda discussão e votação, o projeto de lei número 012-2015, de autoria do Executivo Municipal, que aprova o Plano Municipal de Educação do Estado do Paraná e das outras providências.
Presidente, eu gostaria que o senhor suspendesse a sessão por 5 minutos para a gente conversar com os vereadores. Vereador Jorginho, vereador Alex, vereador Croft.
Está concedido suspenso por 5 minutos. Maurílio.
Bom, presidente, conversando com o vereador Alex, vereador Jorge, vereador Clóvis, também gostaria que fosse constatado em ata aí que eu pedi vista do projeto e eu teria 3 dias, que venceria na quarta-feira. Lógico que a gente ouviu aqui as explicações, mas eu não estive, o presidente da casa não cumpriu o que está em lei, que quando a gente pede uma vista é 3 dias. E eu gostaria que fosse constado em ata. Na íntegra...
O vereador, só para...
Presidente, eu estou com a palavra depois. Por quê? Porque, veja bem, eu não fui, não peguei como... O projeto que veio aqui veio até sem a justificativa. E geralmente a gente sempre lê a justificativa do projeto. E foi onde eu pedi a vista, para que a gente olhasse direito. Ouvi as palavras do secretário da Educação, a Marli, professora, que também conheço, pessoas, desde fomos criados juntos. E lógico que a gente sempre fala aqui nessa casa que tudo que venha em benefício, tanto do funcionalismo como da educação, os professores, porque funcionalismo a gente é tudo junto, porque são os funcionários do municipal. E a gente sempre, por quê? Porque aqui já aconteceu outros, como o vereador Jorge disse, que muitas vezes a gente levou o nome. O plano de cargos e carreira aí do servidor público, que foi feito em 2005, antes que desse plano, o funcionário recebia um salário .1, tinha um abono de R$50 e tinha uma cesta base para quem ganhava até um salário .1. E com esse plano de cargos de carreira que veio aqui, que foi votado lá em setembro de 2005, o que aconteceu? De 2005 para cá, esse plano de cargos e carreira já foi para o rio abaixo. Por quê? O funcionário recebe um salário mínimo, perdeu o abono de R$50 na época e não recebe a cesta também. Então realmente preocupa a gente. Mas, lógico que a gente tem que ter respeito, como eu falei desde o começo, a gente não tem conhecimento da educação. Eu sei que vocês são da área, têm conhecimento. Quem sou eu para discutir um projeto? Mas eu tenho certeza que vocês estão conscientes e a partir da hora que vocês vieram aqui e deram o aval, eu acho que nenhum vereador vai ser contra aqui. Então, presidente, o senhor pode colocar o projeto em votação, mas também gostaria que fosse constado na ata que o senhor desrespeitou a minha vista de 3 dias.
Em discussão. Cícero.
Bom, presidente, eu gostaria também que constasse em ata que é de conhecimento de todos que esse projeto veio aqui para casa, ele ficou aí, não me recordo total de dias, e o que há de ficar impressionado com as coisas que cada vereador fala, que esse projeto esteve aqui, quero que conste em ata também, presidente. Dava para todos ter pegado, analisado. E tem vereador que fala uma coisa e foge da própria palavra. Por quê? Foi reunido a comissão, no qual eu faço parte, vereador Maurílio e vereador Jorge, deu o parecer favorável. A comissão. Eu estou com a palavra, vereador.
Vereador,
com a palavra.
Não pode citar o vereador Maurílio.
Aí, eu estou com a palavra.
Parte da comissão.
Pela ordem, pela ordem, vereador. Quem faz, o vereador Cícero, quem faz parte da comissão é vereador...
Ah, me desculpe.
Presidente, Jorge dos Santos Pereira, relator
Alex Faria,
e membro Cícero
Presidente. Membro, eu me falei errado, me fugiu aqui. Mas esteve aqui na casa, teve aqui a oportunidade, todos os vereadores estão olhando, analisando, nenhum nenhum vereador quis olhar. E agora o que eu fico impressionado, que fala que não deu tempo de ler porque a casa estava fechada sexta-feira. Mas esse projeto ficou aqui uns par de dias. E ao mesmo tempo, o vereador fala que até sua esposa, ele levou para sua esposa analisar o projeto, para ela dar uma lida. Então eu não sei o que está acontecendo. Se realmente é picuinha, não quer aprovar o projeto, ou se realmente estão fazendo vista grossa. Porque o vereador acabou de falar que até sua esposa leu o projeto. Então essas são minhas palavras, presidente.
Em discussão, vereador Maurílio.
Bom, presidente, o vereador Cícero, eu acho que ele citou meu nome, como citou aí, eu falei que hoje eu peguei a cópia do projeto integral e que realmente eu falei como a minha esposa fez parte da área da educação, ela tem muito mais conhecimento que eu. Então, vereador Cícero, eu acho que ele precisa mudar um pouquinho. Aqui existe, como sempre, a gente não tem nada aqui, mas eles gostam das intrigas pessoal, das rixas pessoais, e isso, em nenhum momento, o vereador Maurílio está dizendo, nunca disse aqui que fui contra. Eu só achei estranho, porque todos os projetos vêm uma justificativa. E esse projeto não veio. Mas, como eu até cobrei da comissão, o vereador Jorge, o vereador Alex, que precisaria dar uma olhada. Por quê? Porque você escuta um falar um negócio, você escuta outro. E aí, realmente, cria-se uma confusão na cabeça. Mas eu peguei o projeto hoje e levei para a Ivete. Inclusive, o que ela me repassou, que o projeto, diretor da educação, Celso, que o projeto é mais ou menos uma cópia do projeto de que veio de Brasília. Que não muda muita coisa. Entendeu? Que mudou pouco. Mas, como eu falei, quem sou eu para discutir aqui? Eu tenho certezas que se vocês estão abonando o projeto, não sou eu que vou aqui contestar. Então, em nenhum momento eu quis criar intrigas, quis reprovar o projeto, o vereador Cício. Em nenhum momento. Eu simplesmente, aqui, a gente quis ver se realmente está... Entendeu? Por quê? Porque nós sabemos que os projetos que vêm aqui é a mesma coisa. Nós estamos com um projeto, votamos a primeira discussão, que envolve o servidor, que é o projeto da Câmara. Que isso foi pedido pela promotora, que é o Vale Transporte e o Vale Alimentação. E que foi votado. E que poderia também estar entrando hoje na reunião ordinária aqui, que é dos servidores da Câmara. E essa casa não colocou, inclusive eu fiz um requerimento cobrando. Por quê? Por que uns projetos? E por que que esse também não poderia estar entrando aqui hoje, como também já foi aprovado na primeira discussão? Então não é, as coisas parece que não caminham da maneira que o pessoal fala. Em nenhum momento o vereador Maurílio aqui falou em prejudicar o projeto, de reprovar o projeto. Simplesmente eu mesmo estou dizendo que eu não tinha o projeto na mão. E quando veio para a primeira discussão aqui, que nós votamos, o projeto na íntegra não tinha aqui. Nenhum. Peguei hoje. Hoje. Então, presidente, eu gostaria que o vereador Cício também, como ele citou meu nome, primeiro tem que saber quem faz parte da comissão, que ele faz parte da comissão. E se eu tiver reunido, jamais se poderia falar meu nome.
Em discussão, vereador Cício.
Bom, vereador, como a gente sempre diz, tem vereador que ele fica equivocado. E ele pegou esse projeto hoje, ele já deu a coordenada por cima. Conforme ele disse que já deu esse monte de erro, se ele tivesse visto lá atrás, ele podia ter orientado a gente e hoje não precisaria estar discutindo aqui, já que ele é o que sabe tudo, ele que entende tudo, não precisaria estar discutindo aqui. Eu acho, vereador Jorge, que o vereador coloca nós em situação difícil. Porque a comissão reuniu, se não me falha a memória, mais de 20 dias. E agora que estão levantando, que tem que pedir a justificativa. Então eu acho que ele está colocando a comissão aqui em novos pressões.
Em discussão, vereador Jorge.
Eu quero primeiro agradecer o Celso, a que veio tirar aqui as nossas dúvidas, a presidente da associação, Marli Sanzovo, obrigado pela vinda, e dizer, Celso, Marli, que a vinda de vocês aqui na casa enaltece ainda mais esse projeto. Tá? Diferente daquilo que o vereador Cícero falou, de estar levando a instituição na lama, eu vejo de uma maneira muito diferente. Que aí demonstra a capacidade, a qualidade de cada um de vocês. Eu acho que essa transparência tem que ser levada para toda a população. De repente, se hoje vocês não viessem aqui, não teria esse debate. Nós sabemos que a Rádio Nova Geração, ela consegue um pico de audiência violento nesse horário que é transmitido a nossa sessão através dessa emissora. Então toda a população hoje está sabendo o que, que é esse plano, tá, esse plano de ação da educação do município que vai valer por 10 anos, que cada 2 anos vocês vão estar se juntando para ver o que, que foi evoluiu, aonde que pode ser melhorado. Então esse plano tem essa finalidade, tá, que possa estar aí dando uma condição melhor para as nossas crianças que frequentam essa escola, para cada professor que trabalham nessas escolas municipais. Então, é dessa maneira que eu vejo. Eu até trato o projeto ele como simples, porque eu tenho ouvido falar muito desse projeto, tenho lido alguma coisa nesse sentido. Até já sabia que mais de 90% dos municípios ainda não conseguiu elaborar esse projeto. Você vê o tamanho da dificuldade, mas aqui já está izinho. Todo mundo se uniu, se juntaram e, como eu disse, era isso que eu queria. É que nós, depois de votar desse projeto, nós tivéssemos a anuência das pessoas que têm realmente a capacidade para montar toda essa estrutura desse plano, onde envolveu diversas pessoas, todo o departamento de educação, pessoas que trabalharam, empresas que deram assessoria para que fosse elaborado toda essa estrutura. Então, não vejo o meu voto, com certeza, será favorável. Eu não quero, de maneira alguma, fazer com que o Jataizinho possa... Tantas coisas que nós temos perdido nesses últimos 2 anos e meio, eu não quero deixar com que a nossa cidade possa estar perdendo um recurso numa área, como eu disse, mais importante no mundo, que é a educação, que é a base de tudo para o município, para o estado, para um país. Então, era isso que eu tinha para dizer do projeto, e mais uma vez agradecer vocês que vieram aqui e enaltecer esse projeto, que explicaram para nós, para toda a população, o que é esse plano de ação. Então, na hora que for colocado, que acabar aqui os debates, as discussões, eu serei favorável, porque sou um vereador que sempre prezo pela educação do município. Todo mundo que conhece sabe do meu esforço dentro dessa área, o que eu faço para estar ajudando também, com muito pouco, mas um pouco que sempre ajuda. Então, na hora que tiver em votação, esse vereador com certeza irá votar favorável a esse projeto para não ter dúvida que Jataizinho possa estar perdendo algo a mais, de repente, por uma infelicidade. Como o vereador Maurílio disse, ninguém vai estar votando aqui para atrapalhar, para dificultar essa situação. Como teve uma ou outra dúvida, foi para isso que vocês vieram hoje, para dirimir todas essas dúvidas, tirar qualquer situação de qualquer vereador que, de repente, pudesse estar atrasando mais uma semana, mais 3 dias, e com certeza vai ser votado hoje, vai dar todo o tempo aí de fazer sua publicação e de estar mandando para o governo federal, que Jataizinho, no dia 15 de junho, votou nesse projeto para estar ajudando o nosso município.
Em discussão, vereador Alex.
Bom, senhor presidente, eu queria só dizer que eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, sou relator. Eu fiz o relatório, fiz o parecer favorável. Agora, como o vereador disse, eu não entrei em contradição, eu simplesmente não estou aqui para questionar a situação do projeto, do direito do vereador ou não, de pedir vistas ou não. É um direito regimental, só para vocês entenderem, é um direito do vereador. Se fosse o direito do vereador pegar 30 dias o projeto a mais, era um direito do vereador, tem que ser respeitado isso. Então, não estou aqui para falar sobre isso. É porque quando nós demos o parecer, o projeto em si, nós demos o parecer pela legalidade, só que foi levantada uma situação para a gente, por exemplo, por que que o presidente não exigiu o relatório também favorável da Comissão de Educação, que eu nem sei, o presidente poderia... O senhor tem quem faz parte da Comissão de Educação aí, presidente? Tem aí.
Ô, vereador, vamos prosseguir.
Não, estou perguntando se o senhor tem, não tem? E, então a gente ficou assim, e aí falaram que era uma empresa de fora que estava vindo fazer o plano. Então essas foram situações que foram levantadas no meio do caminho, por isso que a gente ficou na dúvida. Mas agora, eu posso falar com toda a propriedade. Eu hoje vou votar nesse plano de ação dos professores por dois motivos. Da educação. Por dois motivos. Porque vocês vieram aqui hoje e falaram para nós sobre o projeto e deram a palavra de vocês. E eu acredito na palavra da Marli e eu acredito na palavra do Celso. Posso ter todos os meus problemas, posso ser covarde, eu não sou covarde na política. Não sou covarde. Então eu posso falar que eu respeito muito a pessoa de vocês dois. Amigos até de longa data da minha família. Então, se fosse hoje o prefeito que viesse aqui falar isso que vocês falaram, eu não acreditaria nele, porque eu não acredito na palavra dele. Mas eu acredito na Marli, acredito no Celso. Então, eu vou votar favorável ao plano de ação hoje, porque vocês vieram aqui e me deram essa segurança. E eu quero deixar bem claro isso.
Em discussão. Só para o pessoal que está em casa entender, o projeto entrou aqui na casa dia 28/5 e a comissão deu parecer dia 1/6. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Vereador favorável, permaneça como estão e aos contrários se manifestam. Aprovado por 7-0. Queria desde já agradecer a presença do diretor de educação, Celso Ribeiro, e a todos os professores aqui presentes. Deixo aberto a palavra aos professores que querem fazer uso da palavra. Diretor Celso. Celso Ribeiro.
Serei breve, excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a vocês. Vocês podem ter certeza que esse plano foi feito com pessoas competentes e houve uma grande massa da nossa comunidade, pessoas de todos os segmentos, do ensino médio, da educação infantil, do EJA, do ensino fundamental, fase 1 e fase 2, e foram várias pessoas. As nossas reuniões, elas foram várias, com mais de 20 pessoas em cada reunião. Tá? Esse plano já vem sendo estudado há muito tempo pela nossa equipe técnica, e como eu falei para vocês, no outro passado, um dia o Alex falou aqui, numa reunião, o governo federal, e eu também sou favorável, o governo federal, ele coloca metas e não coloca verba, não coloca o dinheiro. Então, por isso que nós não apresentamos. O dinheiro é depois no plano de carreira, ou já, né, como está já no plano de carreira. Normalmente, quando o Bidu, nobre colega lá, do amigo e tal da gente, fala sobre a cópia de um e do outro, é que o nacional, o estadual e o municipal, eles têm que estar em consonância. Cada um das três esferas tem a sua responsabilidade. A nossa responsabilidade municipal, ela vai à educação infantil, o EJA, a educação especial e a educação fundamental da primeira fase. Depois vem o Estado com a segunda fase do fundamental e o ensino médio, junto com o governo federal. E as universidades ao governo federal. E o município não pode colocar verba na outra esfera. Entendeu? Então, normalmente, ele sai o nacional, o federal, o estadual e o municipal. E ele tem que se adequar a esses municípios. Então, é estudada a realidade de cada município e vai se adequar dentro das condições financeiras que ele tem para ser efetuado esse trabalho. Mas existe, e com a participação da Câmara também, durante 2 anos, uma nova correção, um novo estudo no plano. Eu sinto muito e ficaria muito contente se isso acontecesse, e já vi acontecer em várias cidades. Jataizinho é uma cidade hoje que não chega a 13 mil habitantes. Eu não concordo muito não, porque existe há muito tempo está com esses 12 mil, era 11 e pouco, passou a 12 e pouco, e a gente vê quantas casas sendo construídas, quantos conjuntos, quantas situações, e a população continua da mesma maneira, e a nossa zona rural, nós sabemos que não são, né, tantos, hoje existem uns 900, mais ou menos. Então eu acho que o IBGE deveria ter um trabalho melhor e mais efetivo dentro do nosso município para ver mesmo o índice dessa população. Mas a tendência é das cidades grandes muitas pessoas se afugentarem da cidade grande e morar em cidade pequena, e principalmente em município fechado, ou talvez município vertical. E quem sabe Jataizinho tenha esta sorte, né, e seja contemplado aí com várias pessoas vindo para cá, para o município, e vai aumentar o número de pessoas. Aumentando o número de pessoas, nós teremos que ter mais escolas, mais alunos, né, vai ter mais alunos, mais professores, mais posto de saúde, mais médico e tal. Seria um boom dentro do nosso município. Por isso ele tem que ser revisto de cada 2 anos. Se ele continuar do jeito que está, que a expectativa é uma outra, não é de ter um crescimento muito grande, ele normalmente terá poucas mudanças para daqui 2 anos ou 4 anos. Eu torço que não, que tenha muita mudança, tá? Eu quero deixar aqui, em nome de toda a nossa equipe técnica, se fosse necessário, vocês já fizeram a votação, mas a nossa equipe técnica trabalhou. Se tivesse interesse, está aqui à disposição de senhores para explanação das 140 páginas do Plano Municipal e das 20 metas e da estratégia da execução das mesmas, que foram constatadas e criadas, tá, adequando ao nosso município por todos os segmentos do nosso município, que foram várias reuniões que foram executadas lá na Biblioteca Municipal, tá? Com todos os segmentos nossos e mais aquelas instituições que eu citei aqui. Então foi um trabalho bem feito, um trabalho que nós fizemos. Eu quero agradecer a toda a equipe técnica, como a professora Marli colocou, não teve ônus para o município, teve, nós não pedimos, porque quando nós fomos fazer o plano, eu já falei, eu tenho equipe de suporte, equipe competente, nós fazemos, não temos gasto para o município. Como nós temos essa equipe, eu nem pedi orçamento, nada. Mandaram o que é de praxe mandar. Teve empresa de renome que mandaram cidade de mais de 10 mil a 20 mil habitantes, R$20 mil, tá? E teve empresas menores, mais fraquinhas, R$7 mil, que não valeria a pena. Mas eu sabendo da competência dos professores que estão comigo e também nas escolas, e todas as nossas escolas, você pode ter certeza que são boas e é de fazer ciúmes em muitas cidades ao redor do nosso município, e pelo trabalho, pela dedicação dos diretores e dos professores, e eu me coloco no meio dessas pessoas, porque eu sempre lutei em benefício da qualidade do ensino e da educação, e eu tenho certeza que eu tenho respeito por todos eles, não é por estar um ano, dois, que está lá o professor Celso Ribeiro. Está há vários anos devido à dedicação deles e à solidariedade e o trabalho em conjunto com as direções das escolas, com todas as associações, com todos os conselhos. Nós não temos divergência. Quando nós temos alguma discussão, algumas coisas, nós discutimos o assunto, não levamos para o lado pessoal. Discutimos sim, mas aquilo que é de interesse, de qualidade para o nosso ensino. Eu agradeço a todos vocês, senhor presidente, a todos vocês vereadores. Vocês podem ter certeza que vocês deram um passo em benefício à educação do Jataizinho. Muito obrigado.
Parabéns, Celso Ribeiro, e a todos os professores. Desde já, um abraço do presidente Celso e a todos os professores. Agora, passamos então para o período finais das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do primeiro secretário, Fábio, a chamada nominal dos senhores vereadores.
Maurílio Martiel, Bidu. Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer toda a população presente, os professores, Celso, nosso diretor de educação, e dizer, senhor presidente, que pudesse ser enviado um ofício para o prefeito municipal da cidade de Açaí, tá, pelo belíssimo evento realizado no último final de semana naquela cidade. Açaí está de parabéns, eu não tenho dúvida que já está Izinho também. Agora, dia 26, inicia a nossa festa aqui, que seja uma grande festa. Acabei de ver aqui a tabela de show. Então, bandas boas, uma dupla sertaneja que vai estar encerrando boa. Mas queria que fosse enviada ao prefeito Luiz Alberto Vicente, popular Luiz Mestiço, pelo tamanho da grandeza que foi esse evento. Já no terceiro ano da sua administração, um mega evento para toda a região, praticamente nivelando aí os shows que vem na exposição de Londrina. O vereador Gordo teve lá, o vereador Dil. Então, toda a organização, extraordinário a maneira como foi feito toda a estrutura dessa festa. Claro que a população teve que pagar, mas um preço muito baixo pelo tamanho da grandeza dos shows que veio para aquela cidade, rodeio que teve também. Então, queria agradecer. E também mandar um abraço a toda a população de Jataizinho. Nós, durante todo o dia do sábado, nós fizemos algumas visitas. Eu quero agradecer o carinho do povo de Jataizinho com o vereador Jorge. Eu quero dizer que sempre estarei aqui trabalhando em defesa da população, votando aqui nas coisas que eu entender que é importante para o nosso município. Então, quero deixar aqui meu grande abraço a essas pessoas, a todas as pessoas
que nesse dia de sábado, que sempre vem um cidadão, questiona algum tipo de situação, e é para isso que nós vivemos dentro da política, é para isso que nós colocamos o nosso nome para disputa de uma vaga aqui na Câmara, e cada político que coloca o seu nome aí sempre tem que estar dando alguma explicação daquilo que realmente acontece dentro do nosso município. Ontem também estive na parte da tarde na Água do Tigrinho, quero mandar um abraço para todas as pessoas ali dessa água, que através da internet sempre está ouvindo aqui os nossos trabalhos. É claro que não é só elogios, tá? As pessoas também fazem algum questionamento, faz algumas reclamações, até a reclamação do vereador Jorge. Aí você tem que estar ali explicando por quê, como que é que acontece, quem que tem a obrigação de fazer isso ou aquilo. Então você tem que estar no meio do povo para poder estar dando essas explicações. Então eu quero pedir, tá, que todos os secretários procuram tratar a nossa população da melhor maneira possível. É para isso que cada pessoa ocupa esses cargos, para poder dar atenção, mesmo não conseguindo muitas vezes resolver essa situação, mas que possa estar ali, de repente, tendo que falar um não, mas falando um não de uma maneira onde a pessoa não saia constrangido do departamento onde ele procura. Então, é para isso que nós somos vereadores, para isso que nós fomos eleitos, para estar defendendo em toda a população. E falar em defender, aproveitar que o secretário de Educação se encontra aqui, eu tenho recebido, secretário, uma cobrança grande dos moradores do Jardim Bela Vista, ali do Milton Félix Pessoa, que está faltando ali o transporte escolar. Tá, não sei se essa semana já voltou, tá, não sei o porquê que existe essa falta, mas que há reclamação nesse sentido. Então, esse é o trabalho que nós podemos fazer na condição de vereador, de estar vindo aqui, de estar, de repente, através desses microfones, estar transportando essa mensagem para cada secretário de cada departamento. Então, tenho certeza que o secretário Celso já vai estar vendo essa situação. Ele é o secretário, mas tem uma pessoa que é direcionada a cuidar da frota do município, do transporte escolar, então que possa estar vendo essa situação, porque nem sempre a criança que está ali no Milton Félix Pessoa estuda ali na escola Vicente, as crianças estudam no Adélia, estuda ali no Joana, na Dom Pedro, né? Estuda ali no Parigô, estuda na escola Wilson, de repente vai até a escola Princesa. Então, essas crianças que vêm lá dos conjuntos do Bela Vista, ali do conjunto Milton Félix, eles vêm nesse sentido para a cidade. Então, algumas mães me procurou, passaram algumas mensagens para mim, pedindo para que eu pudesse estar fazendo essa cobrança, para que, se for alguma coisa mecânica, a hora que for restabelecido o conserto desse ônibus que faz essa linha, que possa estar passando ali, eu tenho certeza que vai acontecer isso aí, para que essas mães não tenham essa preocupação de estar, muitas vezes, tendo que levar seus filhos, de repente, tendo que buscar, e na sua grande maioria da parte, trabalha fora de Jataizinho, essas mães, esses pais, então que possa estar sendo resolvida essa situação. Quero agradecer aqui, presidente, o espaço e já convidar toda a população que nesta quinta-feira e sexta-feira será a fase do campeonato de futsal, tá? As quartas de finais, estão já aproveitando e convidando toda a população, serão grandes jogos que irá acontecer ali no Jardim Esporte. Então, desde já, deixo aqui o convite, agradeço aí todos que têm participado, as equipes que ficaram aí para o meio do caminho, que não conseguiram classificar, mas que participaram ali brilhantemente dessa competição. Então, que quinta e sexta-feira toda a população vai até o Ginásio de Esporte Domingos Ribeiro para acompanhar. Serão dois jogos na quinta e dois jogos na sexta-feira. Então, Fica aqui esse convite, mais uma vez agradeço aqui o espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Fábio.
Quero, primeiramente, dar os parabéns ao Celso, diretor de educação, a Flávia, a Carmen, a Ana Paula, a Inalda, a Andréia, a Natália e a Marli, que representa todas as professoras. Cumprimentando a Marli, quero cumprimentar todas as professoras do nosso município. E uma coisa que o Celso ressaltou, que é importante para todos os ouvintes da nossa rádio ouvirem, e não sei se muitos prestaram atenção, foi o fato de o Celso ter falado que se fosse para contratar uma empresa de fora, poderia chegar até a 20 mil reais para pagar para fazer esse trabalho. Então, esse é um maior reconhecimento ainda meu pelos professores que se dedicaram ali vários dias, várias reuniões para ser feito isso. Então, eu acho que é uma coisa da nossa educação que toda a população tem que reconhecer que vocês vêm fazendo aí um ótimo trabalho pelo nosso município e eu quero deixar meus parabéns para vocês e a minha gratidão como vereador de poder chegar em qualquer cidade do Paraná e falar que foi nossos próprios professores que fizeram todo esse trabalho. Meu parabéns a vocês. Passa a palavra ao presidente Adilson.
Passa a palavra ao vereador Cícero.
Boa noite, presidente Adilson Gonçalves, ouvinte da Rádio Nova Geração novamente. Queria aqui estar agradecendo novamente o nosso amigo, não só o diretor, como amigo de todos nós, Celso Ribeiro, que tem contribuído muito com o município, à frente da educação. Queria cumprimentar a Marli Sanzovo, presidente da Associação dos Professores Municipais e membro da Comissões Técnicas de Plano Municipal da Educação. Em nome da Marli, eu cumprimento os demais, que é a Flávia, a Ana Paula, a Inalda, a André Muquim, a Carmen Lúcia e a Natália. E como eu tinha dito na minha palavra antes, vocês são de confiança, vocês elaboraram um plano na medida do possível ali, vocês são competentes, tanto é que vocês estão aqui junto com o professor Celso, diretor do departamento. Então eu quero deixar aqui meu parabéns aqui a todos vocês e dizer que retorne à casa, que vocês é sempre bem-vindo. E não poderia também de deixar de estar agradecendo em nome do professor Celso, diretor do Departamento de Educação, ao nosso amigo Jordan, que sempre esteve presente conosco ali nas regulamentações de leis, sempre ajudando na medida do possível. Essas são as palavras do nosso amigo aqui, Celso Ribeiro, a você, Jordan, que muito contribuiu com o nosso município e vai contribuir ainda mais. E tomando uma deixa aí do nosso amigo vereador Jorge, eu que ando muito ali dos conjuntos, no qual eu fiz ali a linha uns 40 dias, né, professor? Uns 30, 40 dias. E por motivo do vereador Adilson ter que sair da prefeitura, pedir licença, eu tive que cumprir minha função ali no departamento. E o motivo nosso também é a demanda de motorista. O Celso luta, corre atrás, ele e o prefeito. E todos sabem que nós tivemos ali 3 motoristas que pediu demissão, foi procurar algo melhor. Mas nós nunca deixamos de amparar aquelas crianças, né, Celso? E o mais breve possível, e foi feito agora o concurso público, e tão logo o prefeito vai estar contratando o motorista para que possa estar fazendo aquela linha e dando mais conforto àqueles alunos que ali residem nos conjuntos.
Então, professor, eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns à vossa pessoa, meus parabéns a todo o setor do departamento, que contribui muito com o município, e dizer que o que vocês precisar dessa casa, em nome do presidente Adilson Gonçalves da Silva, as portas estarão abertas. Essas são as minhas palavras. E meu boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Meu boa noite novamente.
Bom, novamente, gostaria também de agradecer o diretor de Educação Celso, os professores, já foram citados várias vezes o nome, enfim, todos os professores, Dr. Jordan, amigo, parceiro da gente, falar para vocês que Deus possa estar abençoando cada um de vocês a seus lares, que Deus abençoe a família de vocês e agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui hoje, agradecer de coração mesmo como presidente dessa casa. Vocês estão de parabéns pela realização desse projeto, na onde os vereadores foram todos favoráveis. Quem tem a ganhar somos todos nós. Mas, para elogios, são de vocês, professores, que montaram esse projeto. Parabéns. Não havendo matéria... Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença de senhoras e senhores vereadores, munícipes aqui presentes, e convido a todos à próxima reunião ordinária, no dia 22 de junho, às 20 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos presente sessão.